Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. Muito obrigado pela sua companhia e presença aí desse lado. Estamos de regresso para mais um episódio, como habitualmente aqui, semana após semana. Continuamos a explorar grandes temas da Palavra de Deus, ela que é a nossa fonte de esperança e também uma fonte permanente de inspiração para a vida. Hoje fazemos um episódio de alguma maneira especial, vamos aproveitar esta época de Páscoa e a extraordinária celebração da Páscoa, que para os cristãos é obviamente um dos grandes momentos do ano, por todo o seu simbolismo, o grande significado que tem. É verdade que, como outras grandes festas, muitas vezes religiosas, talvez o Natal seja o maior de todos os exemplos e a Páscoa lhe suceda logo, a verdade é que estas grandes festas, que têm uma natureza religiosa, profundamente espiritual, acabaram por tomar dimensões seculares e são hoje celebradas com diversos símbolos que nada têm a ver propriamente com a sua origem, mas que entraram num calendário, digamos, de festividade, de uma rotina que muitas pessoas aproveitam mesmo não tendo fé. Não havendo propriamente nenhum mal nisso, nem estamos nós aqui muito menos a atacar a prática de cada pessoa, a verdade é que para os que são cristãos, importante é não deixar confundir, se quiser, essas duas dimensões. E por isso, hoje que estamos neste período de Páscoa, celebramos então aqui na Voz da Esperança, ou evocamos talvez, esta importante celebração e os seus fundamentos. É por isso que o convido desde já a escutar aqui uma melodia comigo, especialmente uma mensagem espiritual que vem através da música, para nos ajudar já a ficar um pouco nesse ambiente de Páscoa, um ambiente em que se celebra ao mesmo tempo e até de forma algo desconcertante uma ligação entre morte e vida. A morte de alguém que é um anúncio de vida. Por isso, antes de entrar propriamente dentro do tema, hoje, na verdade, vamos abordar aqui a palavra vida. Essa será a palavra-chave deste programa. Para os que nos têm acompanhado, estamos já algumas semanas, nesta temporada, a estudar diferentes palavras e ver todo o conceito e significado por trás de certas palavras que, particularmente na mensagem bíblica, são muito importantes. Ora, hoje vamos então centrar-nos na palavra vida, no contexto da Páscoa que estamos a celebrar, e por isso vamos desde já então com esta lindíssima melodia do grupo Songs for Him evocar essa reflexão que nos vai preparar para a mensagem que hoje quero partilhar consigo. Deixe-se ficar desse lado com a Voz da Esperança, que Deus o abençoe.
Green.
já lhe tinha dito há pouco, neste episódio da Voz da Esperança, estamos a aproveitar um pouco este contexto de Páscoa para seguir neste roteiro que temos feito à volta de grandes palavras da Bíblia, que são também grandes fundamentos para a nossa fé e para a nossa esperança. Hoje vamos falar sobre a palavra vida. Temos razões para crer que a Bíblia não separa a fé e a experiência religiosa do que é a própria experiência da vida. É por isso que podemos dizer que a fé cristã não é apenas a existência de uma crença ou a adesão a um credo. Do ponto de vista fundamental, segundo o ensino de Jesus e dos seus apóstolos, podemos dizer que a fé cristã bíblica é, acima de tudo, um estilo de vida. E é por isso que a fé tem impacto em todas as dimensões da vida. Para isso, bastaria, ou vamos começar por evocar as palavras do Mestre Jesus, que disse: "Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância." Esta ideia de ter uma vida abundante e Jesus dizer "eu vim para isso" mostra que a missão de Jesus e, portanto, a essência e o fundamento da própria prática cristã, obviamente que Jesus encarnou e deu corpo a todos esses grandes valores cristãos, Jesus disse que precisamente ele veio para que fosse possível ter uma experiência de vida muito para além daquilo que era a simples existência. A isso ele chamou a vida abundante. Estamos a viver precisamente esta época de Páscoa e, nesta altura, lembramos-nos do conceito de vida, particularmente num contexto, que importa recordar. O contexto da Páscoa está muito associado à ideia de a possibilidade de uma nova vida que Jesus veio oferecer, especialmente na sua própria experiência. Ora, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." Mais uma vez, Jesus a conectar a si próprio, à sua missão, o conceito de vida e toda uma experiência de vida. Aquele que veio para que fosse possível uma vida abundante, rica, cheia de significado, é aquele que diz: "Eu sou a ressurreição e a vida." Ora, a ressurreição, ela, do ponto de vista literal, é a possibilidade de ter uma nova vida depois de ter perdido a primeira, porque ressurreição é um conceito que está diretamente conectado à morte. Só tem que ressurgir, ou só pode ressurgir, quem já experimentou a morte. Jesus afirmou-se ser a ressurreição e a vida. Ele ainda continuou esta frase, esta ideia, dizendo: "Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente." Um conjunto de temas extraordinários que Jesus vai conectar através desta grande afirmação, que vai fazer dele, no fim de contas, Jesus, a própria fonte da vida. A tal ponto que, mesmo que tenhamos que passar pela morte aqui na Terra, sabemos que essa morte não é o fim. E Jesus usou a sua própria experiência de ter passado ele mesmo pela morte, mas depois de ter vencido a morte e ressurgido para a vida, como, se quiser, um paradigma, um padrão daquilo que nós, todos os que crermos nele, também podemos experimentar. Ele ser ressurreição e vida é uma evidência, quase que uma prova, de que é possível também passar pela mesma experiência. Mas é interessante como este conceito de vida, tal como Jesus o ensina, tem duas dimensões. Se há uma dimensão mais literal, esta de que é possível morrer fisicamente, dormir o sono da morte, como a Bíblia ensina, mas em Jesus é possível ter a esperança de que voltaremos à vida, Jesus também se conecta com a ideia de, nesta terra, antes de morrer, termos uma nova experiência. Aquilo que, como já comentei ou li há pouquinho, a ideia de que Jesus dizia que nele é possível ter uma vida abundante. Quer dizer que crer em Jesus e experimentar esta fé enraizada nele, na verdade, orienta-nos, projeta-nos para uma nova forma de vida. Lembro-me das palavras do apóstolo Paulo, que dizia aos Coríntios, no capítulo 10, o seguinte: "Quer comais, ou bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Veja a ideia de que é possível ter uma experiência tal nesta vida, que todas as coisas, e por isso ele vai usar aquelas mais normais, se quiser, quase corriqueiras da vida, como que comer ou beber, é possível fazer todas estas coisas, no fundo ter todas as experiências humanas, mas num contexto de conexão profunda com Deus, aquele que é a fonte da vida. O mesmo apóstolo Paulo, também na sua primeira carta aos Coríntios, aliás um célebre texto do capítulo 6, dizia: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos, porque sois provenientes de Deus? E depois de fazer esta reflexão, uma pergunta no fundo retórica, que afirma que nós somos o nosso corpo, portanto a nossa vida, este conceito grego de sarx, quer dizer, tudo o que é físico em nós, no fundo é a nossa vida, porque não é possível separar o corpo do espírito, do que nós somos o habitáculo, o templo, a casa de Deus. E por isso é que temos que olhar para a nossa vida como esse espaço que, por um lado, precisa de ser glória a Ele, ou seja, trazer a Deus honra, e a honra de Deus, obviamente, que é o bem-estar, a alegria, a tal experiência de uma vida abundante, é isso que traz glória a Deus. Este é um pensamento-chave que, creio que até já o disse aqui algumas vezes na Voz da Esperança, porque é um pensamento absolutamente central em toda a Bíblia. Sabe que quando a Bíblia nos fala de dar glória a Deus, isso não tem um sentido egoísta da parte de Deus. Porque Deus, na verdade, não precisa que ninguém lhe faça nada ou lhe dê alguma coisa. O sentido maior de dar glória a Deus é que isso vai encher a nossa vida de significado. E é isso que ajuda a explicar frases como: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, é quando nós nos conectamos com Deus, o nosso Senhor e Criador, que nós começamos a entender como é possível ter uma vida extraordinária. Por isso, o apóstolo, no texto que eu li há pouco, sois templo do Espírito Santo, ele terminava essa porção dizendo que, então, como resultado disso, o que é que devemos fazer? Glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cá está a tal lógica. Glorificar a Deus é viver uma vida tal que Ele, como Senhor, como nosso Criador, vai se encher de alegria. Esta é a glória de Deus, é a sua alegria nos seus filhos. Tal como nós, os que temos filhos, eu tenho a alegria de ter dois filhos. E posso dizer isto, testemunhar claramente, a maior glória para mim como pai é a felicidade dos meus filhos. Quando os vejo bem, satisfeitos, realizados, a cumprir um propósito na sua vida, isso traz-me uma alegria profunda. Mas essa alegria não é egoísta, não é? Eu fico satisfeito por mim. Não, eu fico satisfeito por eles. Porque como pai, e obviamente que a paternidade, a maternidade são experiências fortemente altruístas, em que o bem deles é que é o nosso interesse, se pudéssemos, nós os que somos pais e mães, se pudéssemos dávamos tudo. Se tivéssemos que sofrer nós para evitar que os nossos filhos sofressemos, tenho a certeza que era o que todos faríamos. E é por isso que Deus nos apela, é isso que se trata, é um apelo da parte de Deus a dizer-nos que glorificamos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, portanto em todo o nosso ser, porque pertencem-lhe. Nós fomos criados por Deus para uma vida extraordinária. E essa vida veio de onde? Porque é que estamos aqui a respirar neste permanente movimento de inspiração e expiração? Nós respiramos porque Deus respirou em nós aquilo que a Bíblia chama o fogo da vida. É uma centelha de vida que nos foi dada. Por isso, Deus envolve a nossa vida como um todo, não apenas uma parte. A nossa ligação a Deus não é uma coisa do domínio da prática religiosa ou litúrgica que acontece quando vamos à igreja, por exemplo. Algumas pessoas têm o hábito de ir à igreja apenas em festas especiais, ou talvez na Páscoa alguns vão a uma missa, quem sabe, um culto. Outros vão apenas nas grandes festividades da vida, alguns vão no batismo, outros vão até em funerais, num casamento. Para algumas pessoas, a experiência religiosa é altamente ritualizada e, portanto, ela só acontece em certos momentos da vida onde esses marcos rituais são mais importantes. Mas, como vê, isso não bate certo ou não faz sentido com esta lógica de um Deus que nos criou porque soprou em nós vida. Logo, tudo o que há em nós vem dele. Tudo. O físico, o espiritual, o intelectual, o emocional. Nós somos criaturas de Deus. Por isso, a nossa vida está diretamente ligada àquele que é o nosso Criador, a fonte da vida. E eu repito e relembro, quase como um refrão, as palavras de Jesus: eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Lembre-se que Deus criou-nos como? Diz a Bíblia no Gênesis, lá no princípio, que Deus formou o ser humano do pó da terra, soprou nas suas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se um ser vivente ou uma alma vivente. Nós tornámo-nos, nós não somos. Intrinsecamente não somos nada. Tornámo-nos, alguém nos fez. No fundo é isto, nós não temos sequer vida em nós mesmos. Não dependemos de nós. Assim, meu prezado amigo, amigo ouvinte que me escuta nesta hora, a sua vida não depende de si. A minha aqui neste momento, enquanto falo e partilho consigo estes pensamentos, nada disto depende de mim, porque se me faltar o fogo neste instante, aqui mesmo, enquanto gravo esta mensagem, eu caio aqui para o lado e pronto. Nada posso fazer para impedir isso. Como infelizmente, com muita tristeza às vezes, vamos vendo isso na vida de algumas pessoas que amamos e que partem às vezes de maneira trágica, repentina e que são quase... se quiser, como uma lembrança, uma memória, precisamente, desse facto de que nós não vivemos independentemente. Ao contrário, estamos totalmente dependentes. De quem? Daquele que é a fonte da vida. Daquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. E é por isso que a resposta que nós podemos, e a melhor resposta que temos para dar a este, que é o Senhor da vida, é uma resposta de aceitar esse seu projeto de vida. Quando o Gênesis nos fala deste Deus que nos criou e soprou o fogo da vida, nós vemos aqui em todo o texto que está em Gênesis, nos primeiros capítulos, sobretudo ali os primeiros dois capítulos, nós temos o quê? Uma demonstração do plano original de Deus. É a demonstração do que é esta tal vida abundante. E é muito, muito belo, porque quando lemos estas primeiras palavras do relato da Bíblia, ali Deus conta-nos, através do profeta, claro, como era esse projeto original, que incluía praticamente todas as dimensões da vida. Se pensarmos em coisas como a nossa relação com Deus, a relação entre os seres humanos, a nossa relação com o mundo natural, os grandes valores da experiência humana, como a família, o trabalho, a alimentação, o descanso, todas estas coisas foram estabelecidas no início por Deus para que fosse possível nós desfrutarmos de uma vida extraordinária. É por isso que a vida é o campo da nossa fé. A vida é o campo da religião, porque ele é o Deus da vida. Referia-me há pouco, no início do nosso programa, a este contexto de Páscoa que estamos a viver. É interessante que a primeira Páscoa na Bíblia, e portanto a origem desta celebração, ela vem do Antigo Testamento, daquela noite especial em que o povo de Israel saiu do Egito. Um conjunto de pragas, o relato da Bíblia é que essas pragas já tinham trazido grande sofrimento até sobre o povo no Egito, como uma forma de eles serem testemunhas do grande poder de Deus para que libertassem aquele povo que estava no fundo cativo. E no final dessa sequência, dessas designadas pragas, há uma última praga que seria, na verdade, a morte sobre as famílias, particularmente no Egito, mas essa morte seria um anúncio do grande poder de Deus e um anúncio de que era possível escapar a essa morte. Não era um ataque, se quiser, simplesmente malévolo. E foi dada esta indicação de que as famílias que sacrificassem um cordeiro e com o sangue aspergido, o sangue derramado desse cordeiro, fosse colocado na viga superior e nas laterais da porta das casas, então esse poder que traria destruição e, no fundo, juízo ou julgamento, iria passar por cima dessas casas. É daqui que vem o conceito de Páscoa, Pessá, que literalmente significa passar por cima. O que significa que todas as famílias, tanto israelitas, mas também egípcias, poderiam ser libertadas desse terrível juízo de morte e, portanto, teriam vida se reconhecessem essa dependência e deixassem essa marca. É por isso que desde a sua celebração no contexto judaico que a Páscoa está na confluência entre estas duas experiências antagónicas, mas muito conectadas, morte e vida. Havia, portanto, repare, um animal que era morto, mas o sangue desse animal morto seria o símbolo que traria vida. Quem não quisesse esse símbolo de vida também passaria pela experiência de uma morte. Da mesma forma, a Páscoa cristã foi buscar as raízes a esta antiga história de Israel, precisamente para agora ela ser aplicada de uma forma literal em Jesus. Porque ele próprio, no seu corpo, enquanto o Cordeiro de Deus, como é designado, passaria pela experiência de um sangue que era derramado na sua morte, mas essa experiência de morte estava diretamente conectada a uma vida, uma nova vida, que depois da sua ressurreição se tornaria evidente para todo o mundo e também se tornaria o grande fundamento da fé cristã. É por isso que hoje o desafio a si também a escolher a vida, porque essa é uma escolha que está nas nossas mãos fazer. Em muitos domínios da vida, muitos têm a ver com o tal estilo de vida, há escolhas que trazem morte e sofrimento, há escolhas que promovem vida. Mas claro, também na nossa fé, ela faz parte desses grandes fundamentos. E hoje o desafio que lhe deixo é que escolha a vida, que escolha essa liberdade que Deus nos traz quando escolhemos aquilo que é bom, aquilo que faz parte do que Deus planeou para cada um de nós, porque Ele nos conhece, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, porque com Ele podemos ter essa experiência de uma vida verdadeiramente livre.
Eu já fui, não me importa mais. O que eu fiz foi lançado no mar. O próprio Deus se aproximou e meu nome chamou. Verdade eterna. Jesus, livre eu sou, não mais um escravo da culpa e pecado e sem condenação, vivo perdão. Em Cristo Jesus, vejo o amor no olhar da esperança e na voz que então me diz.
assim chegamos ao final da Voz da Esperança de hoje. Neste episódio evocamos este contexto de Páscoa em que nos encontramos e, como habitualmente, não vou partir sem antes deixar consigo uma oferta muito especial. Hoje também com a particularidade de ser a primeira vez que vou fazer aqui esta oferta. Trata-se de um pequeno fascículo que o vai ajudar a fazer uma viagem rápida, simples, mas ao mesmo tempo profunda na Palavra de Deus. Chama-se O que diz a Bíblia? É este mesmo título, esta pergunta, este grande questionamento. São respostas da Bíblia para grandes perguntas da fé. Um fascículo que o vai ajudar então a fazer esta viagem por alguns dos grandes temas da Bíblia e encaminhá-lo através de perguntas aos versículos, aos textos que lhe dão diretamente e claramente as respostas. Quer ser o primeiro a receber o folheto, o fascículo, O que diz a Bíblia? Então já sabe, só tem que enviar uma mensagem a pedir, a solicitar a sua esta oferta para si, O que diz a Bíblia, o que tem que dizer na sua mensagem, ou dizer que é a oferta especial da Voz da Esperança, com o fascículo O que diz a Bíblia. O nosso número é o mesmo de sempre, 933-912-912. 933-912-912, deixe-nos o seu pedido e teremos muito gosto em enviar-lhe então esta oferta especial. Voltamos a estar juntos no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, que Deus, o autor da vida, o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.